3h11, agora comigo aqui no estúdio, a professora Gislaine Buraque, que é pedagoga, coordenadora do curso de pedagogia da Univel e gerente na Secretaria de Educação, Secretaria Municipal, professora.
Isso.
Bom, a gente vai falar agora sobre a atuação do pedagogo e o programa de residência pedagógica. O que que é o programa de residência pedagógica, professora?
Olá, Fran, olá, ouvintes. Muito obrigada pelo convite. É um grande prazer estar com você nesta tarde e conversar sobre uma demanda muito importante que tem contribuído para a formação dos licenciados. Os licenciados em pedagogia, história, matemática, educação física, entre outros, e que atualmente no Centro Universitário Univel nós temos então 30 bolsistas do curso de pedagogia da licenciatura. E essa residência é uma atuação que, por meio então da coordenação da CAPES, que nós temos a nível nacional, descentraliza bolsas para projetos dos cursos de licenciatura para pensar essa vinculação prática, para que o nosso aluno não saia despreparado da instituição de ensino sem ter vivenciado não só a prática de um estágio, mas de uma imersão, de acompanhar toda a atuação de um professor ou da organização da instituição de ensino durante o período de 18 meses. Então, é um trabalho que contribui e enriquece para que o aluno saia, de fato, formado com todas as competências e habilidades e ainda compreendendo como se dá toda essa vivência lá no chão da sala de aula. Então, de fato, é muito significativo e nós da Univel temos aí pela segunda vez a nossa turma do programa. O programa foi instituído em 2019, desde então a gente está em andamento aqui na Univel. E enquanto instituição de ensino privado, favorece muito, porque os nossos alunos, eles são trabalhadores, eles fazem o estágio, mas quem adentra ao programa tem uma bolsa. E essa bolsa de R$ 700 hoje, ela é bem significativa, porque custeia algumas questões, em especial a própria mensalidade do curso, e eles fazem essa imersão, esse contato diário lá na escola municipal e vivenciam nessa época a atuação dentro da alfabetização e letramento.
Bom, professor, qual que é a diferença da residência e do estágio? É aquele estágio obrigatório. Tem
Isso.
diferença entre os dois?
Tem uma diferença bem significativa. O estágio, ele é previsto na DCN de cada curso de licenciatura. Agora nós temos a Resolução 02 de 2019, e ela forma o aluno para fazer uma vivência de uma experiência prática. Então, o aluno tem todo um arcabouço teórico ao longo das disciplinas, faz um planejamento, faz uma observação e coparticipação, conhece a instituição de ensino ali de uma forma breve e faz uma regência. Esse é o estágio. Já no residência, nós temos um processo muito mais amplo, porque o meu aluno vai lá, faz a caracterização, estuda os documentos curriculares, tem as aulas teóricas na instituição de ensino, no caso aqui na Univel, voltado à área do trabalho, e depois ele vai a campo. Nesse ir a campo, ele tem que ir todo mês. Então, todo mês tem uma carga horária que ele desenvolve junto com o professor. Então, ele não vai lá e acompanha 1 mês, 2 meses e faz uma prática e adeus. Ele está lá durante 18 meses. Então, ele acompanha aqueles alunos com dificuldade, ele vivencia junto com o professor o período de avaliação, pré-conselho, conselho de classe, há reuniões com pais. Então, de fato, ele contribui na instituição e ainda agrega em sua formação acadêmica. E as regências não são uma regência, ele faz várias atividades junto ao professor e também formativas conosco enquanto professores da Univel, e eles vão ter então esse trabalho de saber como o aluno estava quando adentrou, por exemplo, quem está no primeiro ano nesse momento realizando as práticas, e quando esse aluno estiver já no segundo ano. Então, ele vivencia todo esse cotidiano da escola. Com certeza, essa imersão, ela não é como um estágio, que ela é mais breve, ele é um processo muito mais amplo. Eu diria que quem sai dali tem que sair alfabetizador, até porque é a nossa área, a nossa temática de estudo.
Bom, qual que é a importância desse programa?
Nós sabemos que hoje as licenciaturas têm tido uma queda muito brusca em relação à taxa de matrículas, isso seja na universidade pública, na universidade privada, porque nós temos vivenciado, devido à própria pandemia, situações que a tecnologia permeia o cotidiano e, por vezes, as pessoas não se têm aquela valorização do professor, da escola, da educação. Então, a gente percebe que o residência vai agregar nesse sentido. Inclusive, nós temos hoje o Fórum Nacional do Residência Pedagógica e também do PIBID, que é a iniciação científica dos alunos, e que vai favorecer para que esse licenciado, ele perceba, olha, se eu fizer um curso, eu vou ter já, não só estar adentrando no mercado de trabalho, como eu posso ser bolsista, ter esse vínculo mais próximo e ainda a valorização do professor por meio dessa atuação. Porque nós temos as bolsas para o professor que recebe o aluno lá na escola pública, nós temos a bolsa para o aluno da licenciatura e a bolsa para quem faz o acompanhamento enquanto orientador ou coordenador institucional. E esse trabalho, ele vincula a teoria e a prática e vai de forma aliar essa importância do professor. Vai mostrar, olha, nós precisamos de fato ampliar a licenciatura, perceber essa importância, por exemplo, do pedagogo, não só na sala de aula, mas em todo o processo mais amplo, de reconhecer essa educação como fundamental para todos nós, porque se nós estamos aqui hoje, nós passamos por esse processo educacional antes, ou ainda estamos passando, inclusive. Então, se torna algo que, de fato, a gente precisa valorizar enquanto sociedade, e a residência vai agregar esse procedimento.
Bom, é um impacto não só para o aluno, quanto para o professor que acompanha, mas para a escola em si, para os alunos também.
Com certeza. Pense em uma turma, por exemplo, os nossos alunos. São 30 alunos e são três escolas aqui em Cascavel. Nós temos, então, a Escola Luiz Vianney, a Escola Professora Adilair e a Escola Professora Dulce Cunha, cada em uma região. E agora, recentemente, nós tivemos aí a inserção de uma prof no programa, que é da Escola Romilda, que nós estamos iniciando o trabalho. As ações que eles desenvolvem junto ao professor e junto aos alunos faz com que esses alunos reconheçam, olha, tem alguém aqui que vai me dar um apoio a mais, porque as turmas nós sabemos que estão com grandes defasagens de conteúdos devido à própria pandemia. E nós sabemos, inclusive, que os alunos precisam, têm a referência do professor, mas naquele dia sabe que tem mais alguém que vai estar lá junto, que vai acompanhar, que vai auxiliar principalmente aqueles que têm mais dificuldades. E nós temos hoje, inclusive, na Escola Luiz Vianney, a proposta da organização de aulas a mais, que são desenvolvidas para os alunos imigrantes. Então, dos nossos alunos, junto com outros professores da instituição, fazem lá a revisão, acompanham a língua portuguesa. Então, tem esse a mais ainda para quem está lá vivenciando. E o acolhimento, eu acho que é fundamental. Porque nós sabemos que, enquanto aluno, enquanto pai, enquanto mãe, faz toda a diferença quando a gente tem um carinho muito grande pelo que nós fazemos e quando nós estamos lá e somos muito bem recebidos. Então, os nossos alunos foram muito bem recebidos e essas equipes têm essa troca. Então, de fato, até as alunas perguntam, Prof, eu não sou só residente, lá eu sou professora. E é exatamente isso, porque é assim que a equipe os trata, é assim que os pais contribuem também, e é assim que os alunos percebem. Tanto que a postura deles tem que ser tal qual aos professores que estão lá e também a nós que estamos contribuindo nessa imersão e, de fato, nessa formação tão importante que é para trabalhar com crianças, com adolescentes, com jovens e adultos no processo formativo.
Bom, quais são os desafios, né, para esse processo?
Eu falo que um dos principais desafios hoje é, inclusive por meio do Fórum Nacional das Licenciaturas, é essa valorização e trazer com que esse processo seja algo permanente. Porque hoje nós tivemos os dois projetos, a Univel tem tido esse impacto, mas nós temos um desafio que é de fato contribuir no sentido que a sociedade reconheça a importância do professor. Contribuir para que esse profissional perceba que ele não está lá simplesmente para fazer uma atividade com a criança, mas que está lá desempenhando uma função social tão significativa que aquela criança vai se desenvolver por meio do trabalho dele e vai agregar no sentido de ele reconhecer que ele está lá e aquele professor acredita nele. Aquele professor faz uma atividade, constrói o um material, observa o que essa criança precisa para aprender os conteúdos escolares, o que nós podemos, junto com a família, desenvolver esse trabalho. Esse é um grande desafio. Mas eu diria que além desse desafio, tem de fato essa valorização para que a gente tenha mais alunos nas licenciaturas e de uma forma mais significativa essa compreensão, que nós somos uma formação que forma outras. Então a gente precisa se desenvolver, se dedicar, estar próximo, estar junto, e o Residência tem todo esse impacto. Por isso que hoje a campanha nacional, inclusive, é que ele vire não só um projeto, mas que vire de fato um programa do Ministério da Educação para fortalecimento das licenciaturas.
Bom, a gente fala sobre o modelo de educação, sempre fala, durante anos o modelo continua o mesmo de educação. Esse tipo de residência ajuda a transformar também a nossa educação, trazendo de repente um olhar mais novo, um olhar diferente, porque passa os anos, a forma de educar e a forma de quem está recebendo é diferente também. Tem aquele que é mais tecnológico, tem aquele que não é tão tecnológico, é mais, como que eu vou dizer? É mais na prática, outro é mais por ouvir. essa diferenciação, esse pode ter um estudo maior ainda com relação à educação no Brasil?
Com certeza. Até porque nós sabemos que o residência tem essa percepção, porque os alunos observam e analisam, produzem materiais e percebem que não é só lá fazer uma regência, aplicar para ter uma nota. Ele precisa ter uma vivência muito maior e entender que cada aluno é uma criança, um sujeito, aprendizagem, e que tem uma necessidade mais específica. Então, de fato, às vezes a gente pensa, ah, é um ensino mais tradicional, né? Às vezes a gente fala assim, ah, tem que ter mais tecnologia. Uhum. Não que não aconteça. Há necessidade, com certeza, mas a gente precisa, de fato, perceber de que forma que esse aluno mais aprende. Então, nós vamos estudar lá dentro da neurociência e vamos perceber, por exemplo, quais são os métodos de alfabetização para pensar esse procedimento. Ah, então vou ter que trabalhar um material concreto. Não dá simplesmente de eu ficar lá lendo o alfabeto. Eu preciso trabalhar o material que o aluno produza, que ele faça essa construção. Não vai ser só uma contação de história. A gente teve recentemente, por meio dos alunos, a construção de uma história. Mas não era só construir a partir de um livro, mas era construir com materiais manipuláveis. Era construir para dar vivência para os alunos lá na escola, no CMEI, que eles observassem aquele material e percebessem, opa, e agora é para tudo, porque tem um material diferente aqui, eu preciso pegar, eu preciso ver, eu preciso estar junto. Então, esse é um fator que de fato contribui. Até porque o residência, ele tem várias pesquisas. Então, os alunos fazem as práticas e depois eles têm que fazer os relatos de experiência, têm que fazer análise. Quais são os principais métodos da alfabetização? Então, eles vão perceber lá que não é simplesmente fazer um texto com a criança, que não é simplesmente lá falar quais são as letras, quais são as vogais, mas é, de fato, fazer essa vivência e construir materiais para que esse aluno supere esse ensino tradicional e para que ele, de fato, aprenda. Não só que ele reproduza, mas que ele tenha, de fato, uma interpretação, uma compreensão para, de fato, não ser só alfabetizado, ser alfabetizado e letrado. E eu acho que a gente está ainda caminhando nesse processo, mas a gente percebe que já contribui muito. O aluno que passa pelo residência pedagógico, seja da faculdade ou seja da escola, com certeza é algo a mais. É, de fato, aquele processo que olha assim, olha, de fato, eu aprendi como ser professor lá na prática com os desafios. E para o aluno que está lá, ele percebe, olha, tem mais um professor aqui que vai estar junto comigo, construir um material diferente, eu preciso estar acompanhando, e que às vezes observa, que isso que você falou, que eu não aprendo, às vezes, somente na escrita, mas eu aprendo na oralidade, eu aprendo nesse processo, de fato, mais próximo, e em especial, sabendo que cada criança é uma criança. E cabe a nós, enquanto profissionais de educação, perceber o que o meu material, o trabalho que eu estou desenvolvendo vai fortalecer esse ensino. A gente até conversava que eu vou trabalhar um texto. Eu preciso fazer a escrita espontânea não só lá no primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Tem que começar antes. Preciso trazer a família, trabalhar a consciência fonológica dessa criança, saber a sonorização de cada letra, trabalhar essa integração. Então, o residência faz de forma com que aluno, professor e aqui residente da universidade se fortaleça nesse processo, reconhecendo que a educação é sim um dos processos, uma das contribuições para a melhoria da sociedade, para a melhoria da organização de determinadas regiões e que é onde nós precisamos crescer muito juntos. Não adianta dizer, ah, eu sou formado em tal coisa se você não fizer a diferença naquilo que você faz. Então, acho que quem passa por esse procedimento, de fato, tem feito a diferença. Assim como essas professoras. Eu até brinco com elas. Eu falo assim, olha, quando a gente tem a universidade junto com a educação básica, de fato, a gente consegue reconhecer os desafios, perceber as contribuições, perceber que é um trabalho, um elo, que tem que estar junto. Porque, por exemplo, hoje eu estou na faculdade, mas todo o trabalho desenvolvido é para a base. E todo o trabalho da base, esses alunos, depois vão vir para a faculdade também. Então, é um elo que nós precisamos estar integrados para contribuir e pensar. A educação, sim, ela é uma ferramenta e contribui muito para a transformação social.
Bom, professora, a gente fala que o papel do professor é tão importante, né? Porque a nossa base de tudo é o professor, né? Quando a gente aprende a ler, a escrever, a fazer os primeiros cálculos, aprender a história da cidade, do país, a geografia. Eu acho muito bonito quando falam do Japão, né, que reverencia o professor. Eu acredito que em todos os lugares deveriam ser assim, né? Porque a gente aprende com vocês. A gente começa lá no prézinho, alguns vão... Hoje é obrigatório, né? E pro CMEI, no meu tempo de criança... Nossa, eu vou revelar minha idade aqui. Não era obrigatório, mas eu fiz a pré-escola, né? O Jardim da Infância. Até hoje eu preciso de um professor, seja por um curso de inglês, qualquer curso a gente tem um professor, alguém que se dedicou a isso para ensinar. Então, por isso que é tão importante o papel de vocês. E eu acredito também que, como a senhora falou, né, da questão da residência, eu acredito que o aluno sai muito mais preparado para enfrentar uma sala de aula.
Com certeza, não é aquele embate de se formar, assumir um concurso, ser contratado em uma escola e chegar lá na sala e falar: meu Deus, por onde eu começo? E agora? Como, eu sei fazer um planejamento, mas não sei olhar cada aluno, eu não consigo observar quais são os direitos de aprendizagem previstos na base, na BNCC. Então, a gente precisa, de fato, esse é um fortalecimento dessa relação teoria e prática. E nós sabemos que hoje, ser professor é uma responsabilidade muito grande. E é uma responsabilidade que às vezes não é tão valorizada, mas que por meio de um excelente trabalho, por meio de lutas em relação, por exemplo, à própria manutenção do residência, é que a gente vai fortalecendo. E quando a gente tem esse trabalho coletivo, ele realmente fortalece o ensino e aprendizagem, como você falou. Não tem como, né, Fran? Onde nós vamos, nós precisamos de alguém para nos ensinar. Essa pessoa se dedicou para tal. Então, nós devemos, não digo falar que ela é a melhor pessoa do mundo, mas respeitar e ter um processo de falar: olha, a educação sim faz a diferença. Se hoje nós estamos aqui hoje conversando, com certeza nós tivemos bons professores e nós vamos lembrar daqueles professores que fizeram a diferença na nossa vida. Então, a gente sempre comenta, é assim que nós devemos sempre ser lembrados. E o Residência faz esse elo, de fato, para que eles saiam mais compromissados com esse trabalho a ser desenvolvido na base.
A senhora falou uma coisa muito importante agora com relação aos professores. Se estamos aqui, porque teve um professor, eu vou aproveitar o nosso espaço aqui para agradecer a professora Kazui Kasikawa e o professor Éder, que foram os meus professores responsáveis por eu ter feito jornalismo. Porque foram
Olha.
eles que chegaram com a inscrição e falaram: ó, eu tinha uma outra ideia na cabeça. E chegaram: olha, nós identificamos o jornalismo em você, gostaríamos que você tentasse, por mais que você queira outra coisa. E eles tinham razão, porque eles identificaram durante os 2 anos que eu fui aluna deles que eu tinha aptidão para isso, por mais que eu quisesse outra coisa, porque na minha cabeça funcionava, o jornalismo era William Bonner e Fátima Bernardes atrás de uma bancada, e não era isso que eu queria para mim. E com certeza alguns alunos seus também foram influenciados na profissão ou descobriram a profissão porque vocês estavam lá para conduzi-los.
Com certeza. Eu acho que é incrível, até quando você faz agradecimento aos seus professores, demonstra essa valorização de perceber: olha, de fato, alguém olhou para mim de uma forma diferente. Falou: olha, você tem essa competência, essa habilidade, você tem um bom desenvolvimento para essa área, siga esse caminho, te dou como sugestão. Porque todos nós vamos ter alguma história similar, e eu, como fiz também, estudei inclusive no Colégio Estadual São Jofre, na época fazia formação de docentes e pensava: olha, eu gosto da área em que eu trabalhava, porque eu já trabalhava, então eu falava assim: acho que eu não vou seguir a área da educação, porque eu gosto de trabalhar ali no comércio, em atividades e tal. E são funções importantes. Mas tinha uma professora também chamada Cida, que ela olhou para mim e falou assim: Slaine, você já viu que os bons alunos superam seus mestres? E ela acreditava mais em mim do que eu mesma. Eu sempre brinco com ela, até hoje encontro ela em algumas atividades, falo: olha, professora, você estava certíssima. Porque na época eu fiz vestibular para pedagogia e eu diria: eu sou muito realizada no que eu faço, e contribuir com as pessoas, com o desenvolvimento humano, com as crianças, é de fato o que me faz realizada hoje. E eu vejo nos meus alunos hoje do residência exatamente isso: professora, eu tinha uma imagem da pedagogia, hoje eu percebo que é um caminho amplo, eu percebo que tem uns desafios, mas é tão gostoso receber aquela cartinha do aluno, é tão prazeroso perceber quando a criança passa daquele momento de não só reconhecer e identificar as letras, a começar a ler as sílabas, as palavras, quando faz os pequenos textos e você recebe uma cartinha toda errada, mas recebe lá com tanto amor e afetividade. Então a gente comenta que essas ações parece que são pequenas, mas são isso que de fato faz o coração ficar mais quentinho e a gente perceber que estamos no caminho certo sempre.
Eu vi uma comediante esses dias falando que ela estava muito brava com a turma dela que não parava quieta. Aí no final da aula, um aluno entregou uma cartinha de escrita: professora, eu te amo. Ela falou: eu guardo com tanto carinho durante esses anos todos essa cartinha, porque aquilo aqueceu meu coração no meio da minha vontade de colocar todo mundo de castigo.
E é bem isso, eu falo sempre que a educação tem os seus altos e baixos, assim como qualquer outro espaço, a gente trabalha com sujeitos, com desenvolvimento humano. Então, até os alunos foram para as regências no primeiro semestre, nós vamos ter um evento agora, inclusive eu vou pedir licença para claro, divulgar,
por favor,
que é o quarto seminário institucional do programa Residência Pedagógica aqui da Univel. Ele vai acontecer de forma remota, vai ser nos dias 31 de agosto e 1º de setembro, na próxima semana, e são atividades que vão favorecer dessa discussão. Nós vamos ter palestrantes de fora, que é do Rio Grande do Sul, de Goiás também, que vai falar inclusive dos impactos da tecnologia da educação. E nesse trabalho, os nossos alunos vão apresentar essa primeira experiência lá da residência. E alguns vão colocar como foi feito o planejamento, organização e equipes, mas é tão interessante porque assim, olha, eu imaginava que na sala de aula todo mundo ia ficar quietinho e eu precisei ir além para desenvolver uma boa aula e perceber a aprendizagem dos alunos. Então, é aquele processo de reconhecer de fato o seu trabalho.
Professora, eu vou agradecer a sua presença, que a rede está nos chamando. Espero outras vezes aqui na CBN. Obrigada.
Combinado. Muito obrigada a todos.